Olá, amigos! Aqui é Ramon Christian do site letrasonora.com.br e este é o podcast oficial do site Letra Sonora. Sejam muito bem-vindos aqui para mais esse episódio.
O que a gente pode falar agora, uma coisa que eu acho que é muito importante, é sobre o compromisso no ministério. Eu canto eu faço parte de ministérios de louvores desde a minha infância, né? Comecei ali no coral, eu e você, a gente começou junto. E depois que eu comecei a ficar ali adolescente, sempre participando do ministério de louvor, né? E tem que haver aí... Eu acho que tem que ter um compromisso. Lógico, a gente tem que ter compromisso com todas as áreas da nossa vida, né? Com as coisas de Deus, mais ainda, tem que ter um compromisso. Mas a gente tem uma questão quando se fala de... quando se fala de ministério de louvor. A gente tem um problema... É muitas vezes com um compromisso, porque nós somos voluntários, nós temos as nossas rotinas do dia a dia, nós temos nossas correrias, né? Você está com um filho pequeno, eu tenho uma filhinha pequena, tem todas as outras coisas que envolvem a nossa participação no ministério. Mas quando nós nos envolvemos, temos que ter compromisso, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o compromisso no ministério.
Rodrigo, tu veio já apertando, né? Olha, mas essa questão do compromisso é uma coisa assim, é bem generalizada, né? Tem alguns anos que eu participei de um painel na Associação dos Músicos Cariocas e esse foi o tema de lá também. Enfim, eu acredito muito que a questão do compromisso tem a ver com qual a sua relação e o seu entendimento missional da função que você exerce na igreja. A sua vocação, o seu chamado e o que é o ministério para você. E o que mais me toca na palavra é aquele verso que Jesus fala, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E uma coisa muito fácil, como que eu sei onde é que está o meu tesouro? É muito simples, é só a gente olhar na nossa agenda. Onde está o seu tesouro é onde está a minha agenda. O que eu faço de segunda a segunda? Ou seja, onde eu dedico mais o tempo é onde está o meu tesouro. Se o ministério não se encaixa na minha agenda, quer dizer que ele não é meu tesouro, logo, não é minha vocação, logo eu preciso rever esses conceitos, né? Precisamos fazer uma análise profunda sobre quais são as minhas reais motivações para estar no ministério. Eu digo que assim, o ministério é um privilégio dos comprometidos e não um compromisso dos privilegiados. Então é um pouco diferente. Primeira questão é a gente precisa levar muito a sério quem faz parte do ministério, ajudando essas pessoas a entender se aquele realmente é o ministério para ela. Porque se o coração dela não se move para o ministério, ela precisa rever. Talvez não esteja no lugar certo, né? Não quer dizer, às vezes, que ela tá em pecado, em alguma coisa assim, né? Não nesse sentido que eu quero dizer. Mas, às vezes, a própria pessoa não está no lugar que precisa estar. Às vezes, ela vai ficar feliz servindo de outra forma, né? Ou, às vezes, ela está em pecado mesmo e precisa realmente rever a sua vida com Deus, né? Tem essa questão. A gente tinha conversado de tarde, você falou sobre alguns sobre critérios, né? Alguma questão assim. Não sei se você vai entrar nesse assunto específico, mas uma coisa que vale muito a pena. Eu tenho pensado, ainda não tenho assim totalmente formatado isso na minha cabeça, mas eu tenho pensado que aqueles que compõem o ministério de adoração, eles têm uma certa função diaconal. Então, nesse sentido, como servos, como diáconos ali da igreja, né, não que eles são instituídos diáconos, mas a função é uma função diaconal ali, né, de serviço à igreja. Eles precisam também ter o caráter diaconal. O que a Bíblia fala que pede para que as pessoas que servem à frente precisam ser e ter? Então, lá em Timóteo fala, em Tito fala. E eu creio que essas características não são só para anciãos, mas são aqueles que servem a igreja, é o corpo todo, né? Nesse sentido, tenho pensado sobre isso.
É isso mesmo que eu ia falar, Ramon. É, nós temos pessoas que devem estar nos assistindo, né? Que faz parte aqui da minha igreja, faz parte aí da sua igreja. Tem vontade de fazer parte do Ministério de Louvor, né? Que quer servir ali na parte musical, né? Cantando ou tocando, ou nas transmissões, na sonoplastia. É, quais são os critérios, né? Cada igreja tem o seu critério. Aqui na nossa igreja, nós temos alguns critérios, né? Vou te citar um. É, tem que ser membro da igreja, né? Um dos critérios é membro da igreja. Nós temos aqui o ministro de música da nossa igreja, que é o Júnior, Otávio Júnior. Uma bênção aqui na igreja, sabe? É um cara que nem você, assim, ele toca, né? Toca gaita, bate com o pé no bumbo ali. Né? O bicho faz de tudo também. É bênção aqui. E quais seriam os critérios, cara? Não digo nem da igreja, né? Mas os critérios, assim, primeiro, de talento, né? A pessoa canta, gosta de cantar, a pessoa toca, gosta de tocar, né? E aí, com Deus, quais seriam os critérios que você colocaria, você como ministro de adoração, de louvor, quais são os critérios que você colocaria pra gente aqui como exemplo, ou como que a igreja deve seguir para poder ter um ministério, para fazer parte do ministério de louvor, né?
É, Rodrigo, diria que tem duas dimensões de critérios. A gente pode trabalhar com critérios básicos para entrada no ministério, seriam alguns critérios. A segunda parte seria, assim, critérios desejáveis a se desenvolver enquanto parte do ministério, né? É, na questão de para entrada do ministério, como você mesmo tinha comentado, varia um pouco de igreja para igreja, mas basicamente é ser membro da igreja, contribuir com a igreja financeiramente, ter comunhão com a igreja, porque tem pessoas que às vezes servem, mas vêm na igreja uma vez por mês. Então não tem sentido, né? Ele precisa ser parte dessa igreja, precisa estar no dia a dia da igreja para servir a igreja. Ter humildade de respeitar as autoridades da igreja, os pastores, os líderes de ministério, estar disposto a cooperar com a direção que a própria igreja tem tomado, né? Não adianta a igreja remar para um lado e a pessoa quer participar do ministério, mas quer remar para outro lado. Não tem sentido, né? O barco, quando tem vários remos remando, ele não sai do lugar, né? O remo precisa ir para a mesma direção, senão não vai funcionar, né? Ele precisa viver de acordo com a doutrina e prática da escritura. Afinal de contas, nós somos, como igreja, nós representamos o Senhor Jesus na terra como embaixadores de Cristo, Paulo fala, e precisamos viver como tais, ainda mais estando à frente, colaborando na igreja, porque tem uma certa visibilidade, né? Quem está lá na frente tem um pouco mais de visibilidade nesse sentido. Mas temos, assim, inúmeras questões que devem ser desenvolvidas. Na parte do talento, por exemplo, creio eu que é uma constante, nunca acaba. Eu já fiz duas faculdades de música, passei por três universidades de música, mas eu tô estudando ainda, eu não paro, não tô falando para me enaltecer, mas é só para dizer que a gente não tem um ponto limite, né? A gente precisa continuar aprendendo e desenvolvendo os dons. Não só em música, mas também outras habilidades. Habilidades de comunicação, habilidades de liderança para quem lidera, super importante. Como ser um líder que abençoa, que influencia, que agrega valor às pessoas. Tem inúmeras habilidades. Habilidades de explanar a palavra, de discipular, de ensinar as pessoas a seguir a Jesus, que é o principal. Essas são outras habilidades que precisa ser desenvolvido para quem faz parte do corpo ministerial, né?
E você acha, ainda falando um pouco sobre, sobre esse participar do ministério. Você acha muito forçado a equipe de louvor ali, ou o líder do louvor, fazer um teste, né? Ó, o pessoal, o cara chega assim, ó, eu quero cantar. Eu quero cantar no louvor. Ah, mas a gente não conhece, nunca viu cantando ou tocando. Vale a pena fazer um teste, talvez reconhecer que não tem tanta habilidade, ajudar ele, né, com essa habilidade, desenvolver, fazer ele participar de uma aula de canto. É que eu acho que todo mundo pode aprender, né, Ramon? Todos nós, claro. Nós nascemos sabendo nada, então a gente pode aprender. E eu acho que é importante. O que você acha disso? Acha que vale a pena? Ou acha que é muito forçado por ser uma igreja, né? Por ser uma comunidade, por ser o corpo de Cristo?
Não, eu acho extremamente válido. É uma prática muito utilizada nos Estados Unidos por várias igrejas. Tem os chamados handbook, né? Eu acho que são os manuais de ministério deles, e as audições. Eu acredito que é pro bem. A audição precisa ser bem conduzida para que os que são ouvidos entendam que aquilo não é para criticar, não é para colocar defeito, para arrebentar com a pessoa. É para a gente ter um padrão mínimo. Por quê? Ah, chegou uma pessoa para cantar ou para tocar. Bom, o que eu faço? Vamos ouvir. Você já toca? Toca bem? Beleza. Tecnicamente já está apto a entrar no ministério. Ok, não toca bem? Olha, a gente tem escola de música, não quer dizer que você não vai entrar, nunca vai entrar. Ainda não está na hora. Mas daqui a pouco você tenta de novo e pode ser que seja a hora. Por que disso? É muito importante a gente separar o critério técnico do tecnicismo. O tecnicismo é quando a gente enfatiza a técnica visando, nós somos os melhores, começar a se comparar com outras igrejas e etc. Isso é errado. Mas a técnica mínima, ela é boa para que não haja distrações no culto. Então, se eu tenho um baterista que está tocando, mas ele está errando, o tempo está ficando fora, alguém que canta, que está desafinando sempre, tá a nota batendo fora, ou seja, quem está no culto adorando, aquilo vai ser uma distração. A pessoa não vai focar em Jesus, aquilo vai atrapalhar a pessoa a adorar. Então o objetivo é a distração.